Sessão antes do recesso parlamentar, que quer entrar em acordo com o Senado para votar o texto. Ele foi apoiado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Mas essa matéria precisa, pela força que está e pela demanda que tem na sociedade, que nós tenhamos esse aceno do Senado Federal, que a gente vote a matéria e eles votem na sequência, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Sem isso, nós não teremos efeito
nenhum. Mas é isso que eu me refiro. Por isso, eu considero que é importante, registrar, porque muitas famílias procuram todos os parlamentares aqui, pedindo a resposta. E a conclusão é, o GT, indicado por Vossa Excelência, produziu um resultado, apesar da polêmica, o resultado poderia ser apreciado pela Câmara, mas será apreciado num acordo com o Senado. E assim, as famílias e todos nós podemos dirigir ao Senado, apelar aos senadores para que na primeira semana de agosto possamos votar.
O grupo de trabalho não realizou audiências públicas, mas na justificativa do projeto afirma que ouviu a ANS e organizações da sociedade civil, como o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a Comunidade Pró-Autismo, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Associação de Pessoas com Paralisia Cerebral e o Instituto Lagarta Vira Pupa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Reis, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Reis pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sua...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de julho de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João 3, versículo 1.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. 1º vereador, Rodrigo Pivotto. 2º, José Juscelino Franco. 3º, Daniel Walter Friso. 4º, Sadi Kogo. 5º, Márcio José Munareto. 6º, Roger Carlos Vencato. 7º, Ilove Saciloto Perufo. 8º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1, de 11 de julho de 2022. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional nº 100, de 26 de junho de 2019. Leitura, discussão do Projeto de Lei Complementar nº 6, de 18 de julho de 2022. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e do Posto Central. E cria o cargo de chefe do Setor de Agendamento e Marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Leitura, discussão do Projeto de Lei de Iniciativa nº 4, de 4 de julho de 2022. Dispõe sobre denominação da praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura, discussão do Projeto de Lei de Iniciativa nº 5, de 13 de julho de 2022. Regulamenta a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. Leitura, discussão do Projeto de Lei nº 49, de 22 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Leitura, discussão do Projeto de Lei nº 56, de 21 de julho de 2022. Altera o artigo 1º da Lei nº 1060, de 17 de junho de 2022. De 2008. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 55 e do projeto de lei nº 42, de 1º de junho de 2022. Altera dispositivos da lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 56 e do projeto de lei nº 52, de 7 de julho de 2022. Altera o artigo 2º, parágrafo único, da lei nº 1763, de 23 de outubro de 2019 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Magno Juliar de Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 29 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a colocação de uma lâmpada e suporte no poste da rua Breno Friso, ao lado da AFIC. Justificativa. A colocação de iluminação na referida rua se faz necessária devido não possuir nenhuma iluminação. Nova Esperança do Sul, 22 de julho de 2022. Ilove Saciloto Perufo, vereadora, bancada dos progressistas. Pedido de providência número 30 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a limpeza na pracinha da Vila Nova, esquina das ruas Marquês de Tamandaré com a Vicentina. Justificativa. O referido pedido se faz necessário devido ao capinzal existente no local. Nova Esperança do Sul, 25 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de informação número 5 de 2022. O vereador Rodrigo Pivotto, progressistas, solicita complementação das informações do ofício do gabinete número 278 de 2022, com relatórios do sistema da contabilidade para melhor avaliação dos valores e disponibilidade dos recursos da administração. Sala Orlando Carlotto, 19 de julho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Conforme solicitação por escrito do membro da Comissão Permanente Única e Comissão Especial, Márcio José Munareto, para afastamento das ambas as comissões, solicito que ele indique, nesse momento, como líder da bancada, seu substituto.
Senhor presidente, indico a vereadora Love para o meu lugar.
Nomeio, nesse momento, a senhora vereadora Ilove Sacilotto Perufo para fazer parte das comissões indicada pelo líder da bancada dos progressistas. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos funcionários da casa, ao Velto que nos prestigia aqui, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Recebi esse pedido de providência agora para limpeza da pracinha, agora antes de começar a sessão, e logo após também recebi um pedido, peço que faça um pedido para outro pedido de providência, que é sobre a limpeza do bairro Novo Horizonte. O pessoal lá pediu, que disse que está bastante sujo, que faz tempo que não é feita a limpeza. Então peço que seja feito esse pedido de providência para fazer essa limpeza lá. Recebi muitos pedidos e reclamação, até recebi um vídeo da rua daqui entra para o bairro Vida Nova ali, que a iluminação ali está bem precária. Então, gostaria que a administração desse uma olhada num geral, porque não é só ali, e providenciasse, porque está muito grande a demora dessa, da iluminação pública. Não sei o que está acontecendo, que a cidade está escura e o pessoal nos cobra. Então, gostaria que a administração desse uma prioridade para a iluminação pública na cidade também. Também, até semana passada, acho que foi, né, que veio o caminhão com o piche, né? E aí eu vi que não foi terminada até o Curuçu, né? Segundo informações que a gente tem, que eu recebi, que vai demorar para vir de novo, né? Então, e foi descarregado, acho que não sei que quantia, na frente da policlínica. Eu acho que ali não era necessário agora no momento, né? Que esperasse por uma oportunidade que viesse com sobra, né? Então a prioridade, eu no meu ponto de vista, a prioridade seria tapar os buracos que tem o trânsito de caminhão, de carro, de muitos veículos aqui na nossa VRS. E aí a secretaria achou por melhor fazer na frente do ambulatório, que no meu ponto de vista não seria necessário agora no momento. Então, daqui a pouco vai esburaquear mais lá e vai demorar para vir esse material, vai ficar ruim a nossa faixa. Então, gostaria que fizesse alguma coisa no sentido, né? Era mais ou menos isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Segundo o vereador José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação ao Velto, que representa o Jornal Expresso Ilustrado, também nosso boa noite. Eu sigo aqui falando, então, na questão das melhorias que está sendo feita na policlínica, e em parte concordo com o vereador, mas tenho certeza que a questão da colocação do material não era de conhecimento da administração a mudança, né, que aconteceu com relação à liberação dos pinches, né? Então, eu conversei hoje com o pessoal, e realmente, se fosse diferente, né, não se esperava essa atitude, né, não se esperava que fosse dar esse problema entre a empresa, e aconteceu. Eu sei, né, que a prioridade seria mesmo os buracos da VRS 825, mas sei também que está ficando muito bonito ali o trabalho que está sendo feito ali na policlínica, né? Mas só para esclarecer que esse acontecimento com relação à empresa que fornece o material, ela aconteceu, não era do conhecimento naquele momento do pessoal da administração. Só para esclarecer, né, que eu concordo em parte, porque tá ficando muito bonito ali, mas concordo que se a administração soubesse, teria feito então a operação tapa-buraco e não aquele material, porque ali não tem necessidade, não tem urgência, né? Podia esperar, né? Mas foi feito em função disso, só para esclarecer. Eu queria também falar um pouquinho da questão da coleta do lixo no município, que vem melhorando a cada dia, né? E a gente já esperava por isso, e mais especificamente na questão da distribuição dos containers no município, na cidade. A semana passada foi distribuído mais 10 containers. Isso facilita a coleta do lixo tanto para o operador, para a empresa que coleta o lixo, quanto para os usuários que largam o lixo, já largam no container, fica acondicionado, não tem o problema dos cachorros, não tem o problema dos animais, não tem o problema ambiental que pode e que gera a questão do lixo. E foram mais 10 containers, na outra remessa já tinha sido colocado vários. E então isso melhora e muito. E eu vejo assim, muitas pessoas, né, olham isso como uma grande solução, né, como um grande feito, porque padroniza, muda, e o aspecto da cidade também muda, porque daí, às vezes as pessoas colocam o lixo ao anoitecer fora na rua, os animais acabam arrebentando, rasgando as sacolas e vira numa coisa. Se colocam de manhã, até que o lixo passe, também ocorre esse problema. Agora, com a questão dos containers, isso está melhorando. Isso é um ponto muito positivo que a gente vem alcançando aí. E vamos melhorar ainda mais, porque nós temos mais alguns containers para vir, mais no final do ano, talvez no início do ano que vem, que faz parte do contrato de, pouco a pouco, a distribuição desses containers. O que muda, que melhora e que fica muito bom para a cidade na questão da coleta do lixo, né? Também queria dizer que aqui no Piquiri tem um pontilhão que a gente comentou aqui, acho que alguns vereadores abordaram o assunto ali dos Pazines, que estava com problema, e a administração adquiriu os tubos. São os tubos que vão servir para a gente resolver aquele problema aí, aqui no Piquiri, que vai para os Pazines ali. Tá? Então, diz que logo, logo vão fazer esse trabalho, que é um serviço que precisa ser feito, então, só para colocar para os caros colegas vereadores. Eu queria também fazer uma referência hoje aqui à questão da festa do colono e do motorista que ocorreu. Foi uma grande festa, foi um grande evento. Eu acho que a questão da carreata foi muito bonito, né? O pessoal inovou um pouco, né? Inovou na questão da participação das máquinas agrícolas, né? Nós vimos vários agricultores, várias máquinas, colheitadeiras, tratores, né? E eu acho que isso deu um aspecto bonito, né? E a festa em si também foi muito bonita, então gostaria de parabenizar os festeiros, a paróquia, enfim, aí, né? À tarde teve a domingueira com a Dilce e o Sidmar, né? Os grandes gaiteiros ali, uns caras que... impressionantes, dois agricultores, mas conseguem fazer da música uma expressão muito bonita, né? Tem uma boa habilidade, né? E animaram muito, muito bem ali o final da festa, tá bem, gente? E também, né, claro, já que estamos falando de agricultor, né, parabenizar, né, os nossos colonos, né, pela garra, pelo braço forte, né, pela dedicação daqueles que trabalham na terra. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Agricultura Familiar, né? E isso, muitas vezes, não é debatido e muitas vezes não se dá voz ou se dá eco à questão da agricultura familiar. Mas é importante, muitas vezes, outros assuntos surgem e prevalece sempre o grandão, prevalece sempre aquele que tem mais. E nós, às vezes, esquecemos de refletir um pouco sobre a pequena agricultura ou a agricultura familiar do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E números mostram que 70%
daquilo que é colocado na mesa do cidadão é produzido pela agricultura familiar. Então, senhoras e senhores vereadores, queria registrar aqui a nossa manifestação no sentido do apoio integral a esses trabalhadores, a esses agricultores, que geram a riqueza, que trabalham e que muitas vezes são esquecidos. E que muitas vezes nos debates não são lembrados. Então eu queria parabenizar os agricultores, porque é uma classe que trabalha e que muitas vezes são resignados, eles trabalham, né, não reclamam das dificuldades, e tem muita dificuldade no setor, no campo, na agricultura, né? Portanto, queria deixar aqui, senhor presidente, a nossa manifestação de apoio e também os parabéns pela data, pelo dia da nossa agricultura, do nosso agricultor e do Dia Internacional da Agricultura Familiar. Muito obrigado, senhor presidente.
Terceiro, vereador Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal aqui da casa, ao Velto, que representa a imprensa, aos ouvintes da 87.9, muito boa noite. Hoje eu gostaria de parabenizar também e agradecer a todos os envolvidos, todos os responsáveis que organizaram essa belíssima festa aí, né? Ao pessoal que participou, pessoal que acompanhou, né? O nosso colono, o nosso motorista mostrou um pouquinho da força que move essa engrenagem, né? Essa primeira engrenagem que toca todo o resto aí, ó. É o pessoal produzindo, os motoristas transportando, e é o que gera esse nosso Brasil velho aí, faz andar a coisa, porque nós que passamos aí na agricultura um ano horrível, um ano que poucos viram igual, né? E ainda o pessoal, graças a Deus, motivado aí para começar uma nova safra, e se Deus quiser dá tudo certo nos dá a resposta aí, fazer movimentar esse nosso Brasil velho e andar coisa, porque todo mundo vê aí que uma crise não é brincadeira, né? Não é fácil, reflete diretamente, né? No bolso da família, no bolso do cidadão, é mercado caro, é tudo caro, então precisamos mais do que nunca de um ano bom aí para se agarrar e trabalhar junto, que só temos a agradecer aí. Um ano ruim que a gente vê que a coisa não é fácil. Acho que hoje seria esse agradecimento e parabenizar aí mais uma vez o pessoal, né, que se envolveu, que isso daí, cada ano a gente vê que é mais escasso as pessoas se envolver para realizar algum evento, né. Então, mais uma vez, parabéns aí, obrigado pela dedicação e a participação de todos.
Quarto, vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária nossa aqui, o Velto, que está nós assistindo, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu aqui queria encaminhei um pedido para o prefeito, roçada, do Sumaco até o Cerro, perto de casa, com patrulhamento, reparos. Ali a chuvarada estragou, atorou a estrada. E patrulhamento na estrada da gruta, com cascalho, com reparos de cascalho. E outra roçada aqui na entrada que vai do Ferreira até o Pontilhão, que a hora está novo agora, lado esquerdo aí está precisando de uma roçada aí. Encaminhei junto para o prefeito nesse ofício. Eu queria aqui falar também como colono, e me orgulho de ser colono. Colono hoje, nós temos terra debaixo das unhas, né, colega Ilove, aí, que lida mais na terra, lida com vaca de leite no barro, né? O colono, aquilo que o Dutti falou aqui, talvez não é, ele não é ouvido, não é respeitado como devia de ser respeitado. Hoje até vem melhorando essa classe. Porque ora não vinham. Quem é que traz o pão de cada dia, hoje se nós vamos ver, é o colono. É o pequeno produtor, é o que traz o pão de cada dia hoje aí. Né? Então, às vezes não é valorizado. Por que que fizeram aquela música, Não Ri Seu Moço, daquele colono? Aquilo foi um jovem que viu um agricultor, talvez, trupicando numa calçada ou trajando mal, que ficaram rindo daquilo, né? A verdade é essa aí, né? Aí quem fez aquela música foi o Teixeirinha, a pedido de um cidadão lá que, né? Porque o jovem não sabe de onde é que vem o pão que ele está comendo, o tomate, a batata, ele não sabe. E muitos não sabem. Então, por isso que hoje, essa festa de ontem, esse desfile de ontem, aí, que colegas falaram aqui, isso aí é muito importante. Ontem tinha jovem aí, desfilando. Falaram com a brigada, e eu acho que tem que falar e deixar um jovem de 15, 16 anos, ele sabe manusear uma máquina, e temos que incentivar esse jovem. Temos que incentivar esse jovem que vai na máquina. Não vai ali na praça fumar maconha ali. Que vai ir na máquina, no trator. Hoje é proibido um jovem trabalhar, de 15 anos, 12 anos, trabalhar. Agora não é proibido ir na frente da igreja fumar. Hoje as leis estão para quem hoje? Né? Então hoje nós temos que mostrar. Eu digo isso porque eu tinha filha, já sou maior, mas tenho neto. E um estava desfilando ontem aí. E a gente tem que mostrar hoje a coisa certa. E a coisa certa eles fizeram ontem aí, parabéns àqueles que organizou a carreata aí, e o ano que vem que eu organizo de novo. Nós temos que mostrar que o rumo certo é aí, e com as máquinas que desfilaram ontem, e o ano que vem tem que vir com máquinas de onde nós começamos. Né? O ano que vem eu quero vir desfilar eu com a milzinha, que está no galpão lá, nem se ocupa mais. Mas quando nós começamos foi com aquela. Né? Com o arado vira-ferro, que hoje, nem sei se todos, acho que todos conhecem aqui, o arado vira-ferro. Né? Uns dizem vira-ferro, outros dizem vai e vem, né, colega Love? Né? Uns dizem vai e vem, né? Então, eu pilotei esse arado. Eu pilotei. Né? Isso, eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho. Eu sei, né? Então, isso tem que passar. Tem um lá em casa, para mostrar para quem? Eu mostrar para o neto isso aqui, ó. Isso aqui a gente lavrava, tem o de quadro, tem o de coisa, né? Tem carreta, essas coisas tem que mostrar hoje aí. Então, eu acho que é muito bom, foi conduzida essa desfile, essa festa aí, essa festa aí que deu uma baita de uma festa. E a festa tem que ser assim, tem que ter aquela amizade, tem que ter, o pessoal tem que pegar junto, não adianta, um puxa para lá, outro puxa para cá, hoje não vai a lugar nenhum. Agora, quando pega junto, é bonito. É bonito o que eles fizeram ontem aí, é bonito os festeiros, né? A equipe, porque hoje eu sozinho, o festeiro e a festeira não fazem nada. Agora a equipe toda é o que mostraram para Nova Esperança, para a festa do colono e motorista, né? Hoje o dia dele. E eu quero aqui parabéns a todos os motoristas, porque o motorista é aquele que leva o alimento e traz o alimento. Né? O motorista hoje é um cargo importante, ele sai e não sabe se volta. Não sabe se volta. Deixa a sua família aí e sai rodando aí, não sabe se volta. Vocês viram outro dia lá e ficaram empenhados lá no gelo? Motorista. Ficaram lá não sei quantos dias, não sei se foi 12 ou 18 dias. Ficaram lá no gelo, empenhados lá. A família estava lá de cá. Né? Isso passa em dificuldade e coisa aí. E das vezes não é valorizado, né? É o motorista. Mas o motorista exerce um baita de uma função, né? Hoje os motoristas nossos da saúde aqui, pelo amor de Deus, o que os motoristas da saúde fazem aqui, né? Para a comunidade, para nós aí, sai não tem hora, não tem, tu pega um dia de garoa, serração, aí é coisa horrível de dirigir, e estão na estrada aí, com doente ali, e a coisa é assim. Então o motorista, Deus me perdoa, exerce uma função, parabéns para ele, para os colonos, né? E temos que defender mais, cada vez mais, a nossa classe. Né? Por isso que eu digo, eu tenho orgulho de ser colono, porque eu sei a dificuldade que tem de levantar cedo com chinelo de dedo, porque hoje nós temos por cima do charque que tem bota, né? Mas nós era o tempo do chinelo de dedo, da conga, aquela azulzinha que resbalava um horror, né? Mas hoje não, hoje nós vemos modificando, é para ver as máquinas que estão no desfile aí, ó. Nós começamos do arado, a boi de carreta, hoje estão com máquinas grandes e coisas, que bom, né? E nós temos que pensar dessa maneira. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Quinto vereador, Márcio José Munareto. Não vai fazer uso. Sexto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, representante do Jornal Expresso, ouvinte da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, o nosso boa noite. Queremos iniciar aqui falando também que o vereador Sadi Kogo falou aqui da Estrada Linha 1. Tá difícil mesmo, passando por lá, tá difícil, mas segundo a informação que a gente tem, que vão arrumar em seguida, estão aqui no Capão Grande, fizeram aqui, essa aqui do que vai para o Planalto aqui até os Cavalheiros, e vão terminar no Capão Grande, depois vão descer lá para baixo, depois a da Gruta. Então, aos poucos, vão trabalhando, porque também o tempo não deixou trabalhar muito também, né? Sempre chuva, agora está fazendo uns dias um pouco melhor, então vai dar para render um pouco mais o serviço. Convidar também para o jantar italiano sábado, né? Ali no Coro Cru, né? Um belíssimo jantar que vai ter ali, né? Um jantar italiano. Então, todo mundo convidado a participar aí da Secretaria da Alcione. Também queria falar aqui um pouco, né, sobre o Dia do Agricultor e o Dia do Motorista. Teve uma grande festa, ontem eu não pude estar presente, motivos alheios à minha vontade, não pude comparecer, né? Mas a gente ficou sabendo que foi uma festa muito grande, muito bonita, com desfile, carreata de carros, de máquinas agrícolas, né? Isso demonstra a força do nosso trabalhador rural, principalmente da agricultura familiar, que vem, como falou o Franco, 75% da produção agrícola que vai para a mesa do trabalhador da cidade. É o produto básico, né? É a cenoura, é a batata, é o tomate, é o hortifruti granjeiro. Tudo isso vem, na maioria, né, do agricultor familiar. E também a geração de emprego, o que mais gera emprego no Brasil hoje é a agricultura familiar. Em torno também de 75%, 80%. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque, se eu tenho uma família, sou do meio rural, como sou agricultor, né, no meio rural eu tenho uma família, a esposa, 3 ou 4 filhos que estão lá morando comigo, eles estão vivendo daquela renda da agricultura familiar. Então isso não deixa de ser uma geração de emprego, né? Ao invés de vir para a cidade, estão lá trabalhando, ganhando seu sustento, trabalhando a terra. Isso é muito importante. Hoje, nós vemos também, por outro lado, uma grande dificuldade na sucessão rural, na sucessão da agricultura familiar, né? A gente olhando assim, a agricultura familiar, os mais antigos vão morrendo, os mais novos vão estudar, e isso está se tornando uma dificuldade. Hoje, é difícil de tu encontrar jovens que fiquem no meio rural. Todo mundo quer procurar e tem o direito de procurar uma vida melhor, né? É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos de uma política agrícola a nível nacional, a nível estadual, né, que venha de encontro aos pequenos agricultores, né? Na compra de terra, né? Nós temos aí a compra de terra, mas às vezes, assim, ó, na compra de terra, na aquisição do crédito fundiário, vamos dizer, que já está meio parado também, né? Ali, por exemplo, né, se eu tenho 10, 15 hectares, eu não posso mais entrar no crédito fundiário, né? E isso teria que ter uma lei que mudasse isso, que tivesse governantes que tivessem uma visão mais abrangente e maior nesse contexto todo, para que a gente, quem tem 15, pudesse comprar mais 15 ou mais 20, com prazo, com juros, né, condizentes com aquela pessoa que vai comprar, para poder pagar anos, né, aquele financiamento. Não, não queremos nada de graça, a agricultura familiar não quer nada de graça, né? Porque o grande produz o soja em grande quantidade, né? São os que produzem grande quantidade, mas a maioria vai para a exportação, né? E o nosso, a maioria fica aqui, né, na mesa do nosso povo trabalhador. Isso é muito importante. Eu me lembro que havia as grandes lutas, né, em 1993, quando fundamos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e começamos aqui, que foi uma batalha árdua para a gente conseguir, né, fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que Jaguari não queria que nós fundássemos o sindicato, nós teimamos, e eu tinha aí como parceiro o ex-prefeito Ivo Liguaço e muitos outros companheiros, tinha o seu José Lovato na época, né, tinha o padre Abraão, que me ajudou muito. Né, eu não tinha carro, ele me levava nas missas, nas igrejas do interior, para a gente colher os abaixo-assinados para fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como de fato fundamos, né. Aí, a aposentadoria, os sindicatos começaram na época, mais ou menos, no governo Jango. Depois, aí saiu o governo Jango, que foi deposto, em 1971, aí começaram também, se não me engano, era o presidente Médici, começou mesmo a sair os sindicatos que estavam lá no papel, já com o projeto pronto, né? Aí depois veio o auxílio doença, que não tinha, o amparo 87 para o idoso, o amparo 88 para o deficiente físico. Aí veio o auxílio maternidade para as mães rurais, né? Eram 3 meses, depois conseguimos para 4, hoje deve estar em 5 ou 6 meses, e 5 ou 6 meses de auxílio maternidade. Depois, em 88, na Constituição foi assegurado, né, na Constituição nova que foi feita, a Carta Magna daquela época, foi assegurado o direito à pensão às viúvas e os viúvos, né? Então, aí que se conseguiu encaixar a pensão por morte, né? Aí, então, morria o esposo ou morria a esposa, tinha direito a partir de 88, antes não tinha nada, né? E a aposentadoria começou ainda com meio salário mínimo, né? E tinha direito só o homem, a mulher não tinha. Aí foi também uma luta muito grande para se conseguir chegar a um salário mínimo e depois passar essa aposentadoria para as mulheres também. E dizer também, né, que Santo Isidro é o protetor dos agricultores. Santo Isidro é o santo protetor dos agricultores. E dos motoristas é São Cristóvão, né? Então, isso é uma roda gigante que gira, que sai, planta a terra, colhe o produto, vai para os caminhão, vai para a exportação, vai para todo o Brasil, vai para todo mundo o produto do nosso país, né? Então, é muito importante homenagear os agricultores, homenagear essa classe dos motoristas também, né, que trabalham, que rodam, muitas vezes, meses longe da família, né, isso é muito importante. Então, deixo aqui os parabéns para todos os organizadores da festa, festeiro, a festeira, toda aquela equipe que trabalhou nesse sentido, deixo aqui os parabéns. Muito obrigado.
Sétima vereadora Ilove Sassiloto Perufo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Alvelto que nos escuta, as gurias aqui e o jurídico. E o pessoal de casa que nos escuta. Eu também aqui hoje venho parabenizar ao motorista e ao agricultor, né, que luta dia a dia, né, que é todo dia deles também, que isso não é fácil, né, essa trajetória do dia a dia do agricultor lá não é fácil. E falando em agricultor, eu vou reforçar aqui o pedido que já foi pedido pelo colega Márcio, sobre uma informação, um esclarecimento de como foi selecionado as cesta básica para os agricultores, porque me procuraram agricultor que é plantador, perdeu também igual o vizinho e não foi selecionado, não recebeu a cesta. Então, assim, a gente pede um esclarecimento como que foi feita essa seleção, tá? E aí, hoje tivemos uma tarde bem produtiva da Emater. Foi sobre olericultura. Teve produtores, teve o pessoal do Banrisul, estava lá. Teve o Otávio, que ele é da Emater de Santiago, né, para tirar as dúvidas e esclarecer as... A gente chama as pestes que dá nas verduras da horta, no pomar... Até já foi feito até a poda lá, até o Júlio Guasso, que estava lá também, o Cláudio Minucci, que estavam lá, a comunidade, e foi lá no Claudio de Ponte. Muito importante, porque às vezes dá uma peste num pé de salada, a gente não sabe o que, que é, né? Então, a gente se reúne, um dá uma ideia, usa um produto, o outro ajuda o outro, então assim vai indo. Aí já foi marcada para ter... Em agosto vai ter outra tarde no julho e depois vai ser feita no Cláudio. Um encontro assim, o que é muito produtivo. Né? Todo mundo, o pessoal do interior e mesmo da cidade, todo mundo planta e muitas vezes a gente acaba perdendo por não saber nem o que botar. E aproveitando que tivemos no Cláudio, para o pessoal de obras... dá uma revisada lá no Mataburro, que dá acesso à casa dele, que está em péssimas condições. E ele entrega o leite duas vezes na semana lá. Então, me pediram para dar uma olhada, para arrumar, que está bem ruim. Outra coisa também que me falaram é da fila dos exames, que está muito demorado o pedido dos exames e tipo assim, ó. Tem exames que é para ontem, né? Que às vezes o caso está bem complicado e está muita demora dos exames. Então, o que, que poderia ser feito para dar uma agilizada, tá bom? E aqui eu vou agradecer a ajuda do Cristiano, que essa semana passada tivemos um pedido aí. E eu, na hora, me lembrei que na época da eleição, eu e o Cristiano fizemos uma visita numa casa e fomos juntos, que foi lá no Guira. Aí, essa semana, a mulher dele me mandou uma mensagem me pedindo que fossem arrumar a estrada. Aí, na hora, eu me lembrei do Cristiano. E aí, no outro dia, foram lá, arrumaram, selecionado o problema. Então, agradeço aí a ajuda, Cristiano. Foi feito. Eu acho que, no momento, era isso. Devolvo a palavra à mesa.
Oitavo...
Só um pouquinho. Posso falar? Desculpa aí, matei o pedido aqui. Tem um pedido de providência... solicitar que o Executivo Municipal realize a colocação de uma lâmpada e suporte no poste na rua Breno Friso, ao lado da FIC. Justificativa. A colocação de iluminação na referida rua se faz necessária devido não possuir nenhuma iluminação. Nova Esperança do Sul, 22 de julho de 2022. Esse pedido é um pedido da vereadora Franciele, tá bom? Obrigado e devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Bom, Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que trabalha aqui nessa casa, jurídico, as meninas, o Velto que hoje nos acompanha aí. Queria iniciar dizendo à colega Loves que a gente está aí para isso, Loves, para se ajudar, independente de cores partidárias. Nós fizemos campanha junto, né? Se encontramos na mesma caminhada e chegamos junto na casa. E que bom que juntos conseguimos ajudar a solucionar um problema. Eu acho que é o objetivo alcançado, né? Então, estamos aí para isso. E sei que a recíproca é verdadeira, que se eu precisar, tu também vai me ajudar da mesma maneira. Eu gostaria também, né, de me unir aos colegas e parabenizar colono e o motorista, que hoje, dia 25, se comemora, né, o dia do colono e o motorista. Essas classes trabalhadoras que realmente, como disse o Daniel, movem o país, movem a primeira engrenagem, dão início a tudo, né. E a gente fica feliz quando vê progredindo nos seus trabalhos, né. Há um tempo atrás, eu tenho amigos e conheço pessoas que se viravam lá com um pedacinho de terra e uma junta de boi. E hoje, graças a Deus, com o passar do tempo, com meios, né, governamentais, conseguiram adquirir, obviamente pagando, mas adquirir, né, trator, essas coisas, e conseguem uma pequena evolução. E que assim se prossiga. Os motoristas também, né, que enfrentam estrada, os caminhoneiros, né, correndo risco de tanto de assalto quanto de estradas ruins. Aos outros motoristas, tanto motoristas de aplicativos, taxistas, motoristas da saúde, enfim, deixamos a todos aqui o meu abraço. E parabéns mesmo. Parabéns ao pessoal que organizou a festa do Colônia Motorista ontem. Foi uma festa incrível, para dizer memorável, né? Dá para dizer isso, porque realmente estava um espetáculo. Uma equipe que não tinha como dar erro. Uma equipe perfeita, equipe batalhadora, trabalhadora, que representou muito bem a classe dos motoristas e do colono. Volto também aqui nessa tribuna a mandar mais um abraço, em nome da nossa bancada, ao André Oliveira, filho do João e da Rose, que ontem, né, o esportivo ganhou da Avenida lá e está na primeira divisão do futebol gaúcho, se Deus quiser, com um novo contrato aí, o ano que vem vai estar jogando, né, a primeira divisão do futebol gaúcho. Então, deixo o meu abraço ao André e a toda a família dele. E dá um respaldo também, né, para o meu eleitorado e para o povo que me acompanha, que eu sou uma pessoa que não parece. Aqui na tribuna, eu sempre digo que às vezes eu não trago para a tribuna os pedidos, eu levo direto aos secretários. E a secretária de obra é uma pessoa que tem me aturado, não sei, ela não consegue volta e meia nem me enxergar na frente de tanto que eu incomodo ela. Inclusive hoje já mandei uma mensagem para ela que preciso me reunir com ela essa semana, e a gente está sempre cobrando ela de trabalhos para que as coisas andem, né, e graças a Deus está andando. Mas eu também me sinto na obrigação de ajudar ela, e na sexta-feira eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar junto com a secretaria de obras. A gente trabalhou na limpeza do asfalto lá, na Cidade Alta, né, na entrada da cidade e na pintura dos cordões. E eu fiquei até as 14h30 trabalhando com o pessoal. Inclusive, fiquei até depois que a equipe já tinha sido liberada. Agradeço a ela pela oportunidade, que eu sei que às vezes os secretários não querem que a gente vá ajudar, para a gente não aparecer mais que o secretário, mas o objetivo não é esse. O objetivo é realmente ajudar. Como eu disse, eu cobro muito ela e também me sinto na obrigação de ajudar. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01, de 11 de julho de 2022.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de julho de 2022. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional nº 100, de 26 de junho de 2019. Exposição de motivos. senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. As bancadas do PDT, Progressistas e PL encaminham a esta Egrégia Casa Legislativa, com base no disposto no artigo 30, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda que visa acrescentar o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal. A presente proposta busca adequar a Lei Orgânica Municipal às emendas constitucionais número 86 de 2015 e número 100 de 2019, que alteraram os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, com o intuito de acrescentar a opção de os vereadores apresentarem emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas dentro do percentual legal, o que trará inúmeros benefícios para a sociedade, pois são os vereadores que mais conhecem as dificuldades do dia a dia da comunidade, e, em sendo assim, conseguirão, de forma efetiva, aplicar o dinheiro público exatamente onde mais se necessita. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desta proposta de emenda à Lei Orgânica por esta Casa Legislativa. Nova Esperança do Sul, 11 de julho de 2022. Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Ilove Saciloto Perufo, Márcio José Munareto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 baixou para estudos a comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 06, de 18 de julho de 2022.
Justificativa, o projeto de lei complementar número 6, de 18 de julho de 2022. Declara a extinção do cargo de chefe do serviço de limpeza do ESF e do posto central e cria o cargo de chefe do setor de agendamento e marcações no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir o cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e Posto Central, assim como criar um cargo de chefe do setor de agendamentos e marcações no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da administração municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. O setor de agendamentos e marcações de consultas e exames é essencial às demandas da comunidade, sendo que a Secretaria de Saúde necessita de um servidor específico para chefiar, organizar, controlar e coordenar o agendamento de consultas e exames e respectivos transportes, a fim de melhor atender a população e também valorizar o servidor que possuirá essas importantes responsabilidades. Para viabilizar a criação e acréscimo do referido cargo, estamos extinguindo o cargo de chefe do serviço de limpeza do ESF e do posto central, a fim de equalizar e evitar impacto financeiro sobre as despesas com pessoal. A criação do padrão salarial do cargo de chefe do setor de agendamentos e marcações visa adequá-lo à necessidade do município, pois haverá aumento na demanda de trabalho a fim de traçar planos de ações e estratégias eficazes para a saúde, que é essencial. Portanto, a adequação em tela visa criar um cargo que possa dar mais atenção aos munícipes que dependem de exames e consultas fora do município, visando proporcionar condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, vinculadas à saúde, visando a maior qualidade, racionalidade e transparência nos atendimentos aos nossos munícipes. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política. E como não está havendo essa exigência à função de chefe do serviço de limpeza, postula-se a sua extinção. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei complementar número 06 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 04, de 4 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 4, de 4 de julho de 2022. Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores. O projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Nova Esperança do Sul. Mário César Manara, filho de Antônia Rosa Manara e Eugênio Manara, nasceu no dia 16 de setembro de 1963, sendo natural de nosso município. Mário Manara, como era conhecido, era servidor público municipal, tendo sido motorista da Secretaria de Saúde por muitos anos, fazendo diariamente o trajeto Nova Esperança-Santa Maria, desempenhando com bom humor, humanidade e, acima de tudo, com compromisso e dedicação suas atividades. Mário era uma pessoa muito popular em toda a cidade, cidadão querido por toda a comunidade. Há alguns anos, o senhor Mário Manara nos deixou, e o presente projeto de lei é uma simples forma de homenagear este homem que foi um grande cidadão e que deixou grande saudade para toda a nossa comunidade. Por tais razões, a homenagem acima é justa e necessária, pois uma pessoa como Mário deve ser lembrada pelas futuras gerações. Convém salientar que a justificativa ao presente projeto de lei está de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação ao projeto de lei, ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 4 de julho de 2022. José Juscelino Franco, vereador bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei de iniciativa número 04 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 05, de 13 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 5, de 13 de julho de 2022. Regulamenta a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, regulamenta a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente, com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. O projeto tem a finalidade de fazer com que as gestões administrativas adotem os símbolos e as cores da bandeira e ou do brasão do município de Nova Esperança do Sul, seja em documentos oficiais ou ainda na parte externa dos prédios públicos, e com isso evitem a constante mudança nas pinturas das fachadas, inibindo gastos desnecessários em pinturas nos prédios públicos, bem como bens utilizados pelas administrações que se vão após o término do mandato dos seus gestores, ficando o ônus dos seus gastos com pinturas para os cofres municipais, gerando com certeza déficit em áreas como saúde, educação, segurança e lazer. Os símbolos e as cores municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem da comunidade, uma vez que representam a identidade do município, sua evolução política, administrativa e econômica, bem como os seus costumes, tradições e arte. Esta lei observa, assim, os princípios da impessoalidade e da economicidade. Os prédios já em funcionamento e em bom estado de conservação não se faz necessária a aplicação da nova lei, devendo ser feito tão somente em uma futura reforma. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 13 de julho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei de iniciativa número 05 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 49, de 22 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, dirigimos-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o projeto de lei número 49, que visa buscar autorização legislativa para o Executivo Municipal formalizar a operação de crédito junto ao programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal para a realização de obras de infraestrutura. Cumpre ressaltar que, desde que montamos nosso planejamento de obras, com base na projeção de nosso programa de pavimentação e infraestrutura, houve um aumento dilacerado de preços na matéria-prima e mão de obra, em função da alta inflação de mercado que vem perdurando no Brasil nos últimos meses, fazendo com que o valor a ser despendido aumentasse. Do montante, buscamos utilizar o valor de R$ 1.300.000 para alimentar financeiramente o programa de pavimentação e o valor de R$ 400.000 para a ampliação do prédio público do município situado na Rua Maria Vielmo Friso, aumentando assim a produção diária de calçados por empresa do setor coureiro calçadista local, gerando diretamente empregos no município, trazendo mais renda e qualidade de vida aos nova esperancenses. Por essas razões, rogo a aprovação desta Igreja Casa Legislativa à presente proposição. Nova Esperança do Sul, 22 de junho de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto já está há 30 dias na casa e nós gostaríamos de solicitar a votação do projeto. Esse projeto visa, a maioria dos vereadores certamente já tem uma posição, e o Executivo precisa também da nossa posição, da posição do Legislativo, para que os seus encaminhamentos do Poder Executivo possam ser feitos ou não. A justificativa já fala ali, tem as informações, e tinha também um questionamento do vereador Chita com relação do vereador Márcio, com relação ao ateliê do Smularek ali, né? Do Edson e do Laelto. E hoje a gente esteve conversando com o Executivo. E na verdade tem algumas tratativas já no sentido, né, Márcio, para que se chegue a um entendimento. E por parte do Executivo há a intenção de colaborar, de ajudar, principalmente na questão dos banheiros, né, que é uma questão que tem que é uma recomendação das normas trabalhistas, né? E há, no sentido, já há uma negociação, já há uma conversação. Acredito que ainda não está bem amarrado como tem que ser, mas estamos abertos a discutir, trocar uma ideia e ver como a prefeitura pode participar. A questão do ateliê da Mara já está explícito aqui no projeto, a questão dos calçamentos e do andamento. Então, eu queria pedir, né, aos nobres vereadores que a gente agilizasse, e se houvesse ainda dúvidas, né, depois dos 30 dias, se essas dúvidas estão e que dúvidas são para a gente poder sanar. Porque, de acordo com o artigo 149, o vereador tem o requerimento de pedir que seja incluída na ordem do dia da próxima sessão, mesmo sem o parecer da comissão permanente. Portanto, eu faço esse requerimento e peço que os colegas apreciem na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto não, o meu parecer é não votar ainda, porque a gente pediu várias informações, os colegas já pediram um impacto financeiro, pedi mais um, agora um pedido de informação. Enquanto esse projeto não estiver completo na nossa mesa, eu me nego a votar. Então, a gente sabe da importância do calçamento, mas a gente sabe da importância do futuro de Nova Esperança. Isso é 10 anos, não é 10 dias. Então, a gente não pode votar esse projeto à moda Miguelão. São 10 anos que vai onerar o município com juros, que veio um papel para nós, não vem um extrato de quanto que vai ser essa dívida, não tem um impacto que a gente vem pedindo, vem batendo, que a gente quer um projeto completo, que até hoje a gente estava comentando de fazer uma emenda ao regime interno, que não se aceite mais projetos sem impacto, porque daí fica nessa. Vocês querem que vote, querem que empurre, e a gente tem responsabilidade, vereador. Eu acho que o senhor, como anos de caso, o senhor sabe que a responsabilidade futuramente vai recair sobre nós, se der alguma coisa errada, que não é isso que a gente quer. Então, a gente não está se colocando contra o projeto em si ainda. A gente só quer esclarecimento, tudo esmiuçado, como diz no palavreado. A gente quer esclarecimentos de todos os detalhes, porque a gente sabe, vereador, o senhor tem que ter consciência disso, que essa responsabilidade vai ser cair sobre nossos ombros, não vai cair sobre o prefeito. É nós que estamos autorizando esse crédito. Então, a gente sabe da necessidade do calçamento, a gente sabe da necessidade de alguns serviços, mas só que a gente tem que ser consciente do que a gente está fazendo. Futuramente, a gente pode pagar por isso, né? Então, eu espero a gente... Meu posicionamento, questão do projeto, é essa. Enquanto não vim com os pedidos, mais pedido de informação que eu fiz agora, já teve vereador pedindo impacto financeiro. E até hoje nada, a administração tem pressa, então que agilize essas coisas para a gente poder, né, dar continuidade ao processo que é aqui dentro da Câmara. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, seguindo aqui o raciocínio do vereador Rodrigo, eu vou manter aqui o pedido do requerimento para que seja votado na próxima sessão e vou pedir para que o executivo encaminhe aquilo que foi solicitado para que os vereadores possam tirar suas dúvidas. Um parênteses na questão da responsabilizar nós, vereadores, pela aprovação do projeto. Tem duas maneiras de ver a questão do projeto. Podemos ser responsabilizados por alguma coisa de dívidas? Podemos. Mas podemos ser responsabilizados por aquilo que não foi feito ou que deixou de fazer. São duas situações, né? Então, temos que ponderar nesse sentido. Agora, concordo que o Executivo tem que encaminhar esses documentos para que a gente possa votar com segurança, né? Então, só quero colocar os vereadores que mantenham o pedido do requerimento e mantenho também o pedido do Executivo, vou pedir para o meu líder de governo aqui, o Sadi Kogo, que é o nosso líder, solicitar essa documentação que, ora, os vereadores pediram. Obrigado, senhor presidente.
Não, eu acho que, assim, né, acho que temos que botar tudo a limpo mesmo, né? Então, vamos botar a limpo, né? Neto, amanhã, não sei se tu pode, né, pedir toda essa papelada necessária, né, para nós chegar a uma conclusão definitiva nesse sentido, né? Porque o projeto é muito importante, é um projeto bom, né, calçamento, gera emprego, né, quanto ao atelier dos Ismularek também tem uma conversação já, né, coisas que vão ser feitas no decorrer do tempo,
né? Mas vamos esclarecer em todos os sentidos e, né, para a gente ter uma visão melhor de tudo desse projeto. Obrigado, senhor.
O projeto de lei número 49, baixa para estudos da Comissão Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 56, de 21 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 56, de 21 de julho de 2022. Altera o artigo 1º da lei número 1060, de 17 de junho de 2008. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a alteração do número de vagas constante no quadro de cargos efetivos constantes no artigo 1º da Lei Municipal nº 1060 de 2008, que trata dos agentes comunitários de saúde. Efetivamente, a presente proposição legislativa tem o objetivo princípio de regularizar uma anomalia legal e administrativa descoberta pela Secretaria de Administração e Gestão, pois neste ano foi nomeado um agente comunitário e este profissional encontra-se desempenhando suas funções sem a respectiva vaga. Pois bem, para bem esclarecer aos vereadores, faz pertinente informar que no último concurso realizado pelo município havia previsão apenas de cadastro reserva aos candidatos que participaram do certame. Sendo assim, havia contrato temporário com este profissional. Em outras palavras, no mês de março deste ano, as 10 vagas estavam ocupadas e o profissional foi nomeado equivocadamente. Circunstância esta percebida pela administração motivando a sua correção, considerando que o cargo provido encontra-se sem previsão legal. Essa circunstância impõe a tomada de medida administrativa providencial e urgente, uma vez que a sua manutenção recomenda a demissão e exoneração do profissional que ocupa o cargo e desempenha atividades essenciais na prestação dos serviços públicos. O remédio legal para a regularização da situação é a edição, de lei que adeque o contexto fático ao contexto legal. Em outros termos, é transferir o que se apura no mundo dos fatos para o mundo jurídico, evitando um prejuízo de efeitos incomensuráveis. A segunda vaga a ser criada visa o atendimento de microárea que atualmente encontra-se desatendida por este profissional, baseando-se o município atualmente de contratos temporários reiterados para a manutenção do atendimento aos cidadãos novesperancenses. A medida ora suscitada pelo signatário decorre da obrigação legal do gestor de corrigir os atos administrativos viciados e, sobretudo, do compromisso moral e ético que o leva a considerar que a evolução social e política tem imposto aos administradores públicos medidas que garantam condutas que demonstrem isonomia, lisura e moralidade. Como argumento complementar, é válido transcrever excerto do texto elaborado por Joelma Coelho dos Santos, Ranessa Lira Teixeira e Nori Lana Godinho de Souza. A ação humana é fruto de uma escolha entre o certo e o errado, e entre o que é bom e o que é mal. O indivíduo procura se basear em parâmetros socialmente aceitos que lhe permitem conviver com as outras pessoas. Em outras palavras, ele busca sempre se guiar pelos conceitos que norteiam a prática dos valores positivos e das qualidades humanas. A ética não somente serve de base para as relações humanas, mas trata também das relações sociais dos homens na medida em que os filósofos consideram a ética como base da justiça ou do direito, e até mesmo das leis que regulam a convivência entre todos que vivem na sociedade. Basta lembrar que um dos princípios constitucionais que regem a administração pública no Brasil é o princípio da moralidade, ou seja, os atos da administração pública, direta e indireta, devem ser norteados por valores que a sociedade considera como moralmente válidos. Ainda nas palavras do filósofo Clóvis de Barros Filho, se não existir alinhamento entre valores e atitudes, não há confiança, e isso destrói o coletivo. A manutenção da situação ora evidenciada sob a égide da perspectiva legal não haverá reflexo orçamentário diverso do que há anos já vem sendo projetado, uma vez que, conforme já narrado e sustentado à exaustão, os cargos vêm sendo ocupados. Por fim, imprescindível registrar a urgência da tramitação da proposição em razão da natureza do direito tutelado. conhecendo o que se apresentava para o momento e contando sempre com o apoio dessa Casa Legislativa na apreciação e votação de projetos legislativos, despedimos-nos, renovando a Vossa Excelência e seus dignos pares, protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 56 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 55 e do projeto de lei número 42, de 1 de junho de 2022.
Parecer número 55 ao projeto de lei número 42 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar dispositivos da lei número 1633 de 28 de junho de 2016. Que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 2. Do voto do relator. Conforme acima descrito, o presente projeto de lei possui por finalidade alterar dispositivos legais do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público de nosso município, sendo que tais alterações decorrem de necessária readequação no atual plano de carreira dos professores, em atenção às mudanças no decorrer dos últimos 5 anos. Importante destacar que as alterações solicitadas foram elaboradas em parceria com os professores municipais. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 20 de julho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 42, de 1º de junho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 55 e o projeto de lei número 42 em discussão. Coloco o parecer número 55 e o projeto de lei número 42 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 56 do projeto de lei número 52, de 7 de julho de 2022.
Parecer número 56 ao projeto de lei número 52 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1763, de 23 de outubro de 2019, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa anexada ao presente projeto de lei, entendo que restou demonstrada a necessidade da prorrogação do prazo para que o Grupo Reviver comprove a finalidade referente ao uso do terreno doado pelo município. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 20 de julho de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 52, de 7 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 56 e o projeto de lei número 52 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 56 e o projeto de lei número 52 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro, o líder do PL não vai fazer uso. Segundo, o líder do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, fazer aqui, tinha me esquecido na primeira, no tempo da tribuna aqui, um convite da Igreja Evangélica Quadrangular, né, convite para o dia do Grupo do Amigo, né, que haverá muita música em louvor, mensagem, operação, oração, entrega de brindes, né, ali na Rua Vicentina, na Igreja Quadrangular, dia 31, então dia 31 é domingo, né, às 19 horas. Então quem convida é o pastor Vânio e a pastora Vanusa Ribeiro. Então fica aí o convite estendido a todos que quiserem participar deste evento evangélico. Muito obrigado, senhor presidente.
Terceiro líder dos progressistas, não vai fazer uso. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de julho de 2022.
De informática ética, atenciosa e que preste serviço e ofereça produtos de qualidade. JTEC Informática.
assistência técnica especializada em computadores e notebooks. Aqui você encontra